como os rebes grandes das gerações passadas, ele falava Dvar Torá todo Shabbat. Todo Shabbat a Parashá ele falava Dvar Torá. Chegava em Pashat Vayetse, ele não falava Dvar Torá. Por que não? Porque ele falava que não tem que falar Dvar Torá, tem que pegar a Parashá, estudar, e tudo que Yaakov Avinu fez nessa Parashá, podemos aprender para a gente. Não tem que falar Dvar Torá aqui. Estuda Chumash, tudinho, tudo que a Torá conta de Yaakov Avinu, ele foi, não foi, o que ele fez, tudo. Ele ficou bravo, não ficou. Tudo que você vê na Parashá, você pode aplicar para a gente. Então ele não falava Dvar Torá, ele falava estudem Chumash Kurash e pronto, acabou. Essa é a pura verdade, tá certo? Pashat vai dizer, você aprende um monte de coisas para a gente da o Pshat HaPashut. Eu vou falar algumas coisas para vocês ouvirem. Número um, isso é a coisa mais importante, eu acho, que tem para vocês, na fase de vocês. Yaakov Avinu, ele estudou Torá a vida inteira. Estudou Torá a vida inteira. Ele era estável, chegou ali. Mas quando a mãe falou para ele que ele tem que ir para Lavan, fala o Rashi no fim da Parashá passada, ele foi para a Yeshivá de Shem Va'ever, ele estudou 14 anos daquela Yeshivá. O Rashi fala nessa Parashá também que ele dormiu, fala o Rashi nessa Parashá que agora ele dormiu nesse lugar, mas os 14 anos que ele estava estudando no Shem Va'ever, ele não dormiu. Ele estudou 14 anos sem dormir. É impossível a pessoa 14 anos sem dormir. É, quer dizer, sem dormir na cama, quer dizer, se ele adormecia, às vezes, claro que adormecia, né, no stander lá. Mas ele não foi dormir os 14 anos. E por que mesmo? Já tá pra chuta, bom, pessoal? Já tá pra chuta, nada de longas. Agora, eu não sabia que ele tem que se preparar. Ele vai na casa de Lavan, vai estar cheio de nisionot na casa de Lavan, ele vai cair na casa de Lavan, não é simples, olá, mamacê. Então, ele sabia que ele tem que se preparar para isso. Como que se prepara para isso? O único jeito é estudando 14 anos na Yeshivá de Shem Va'ever. Ele sabia que era o único jeito para se preparar para a vida é estudando na Yeshivá. E lá... Obrigado. E lá, ele não dormiu. Ele não dormiu. Antes, interessante, mas eu digo que interessante. A Torá não fala que... anos, ele estudou a vida inteira, ele estudou a Torá. Isso a Torá não fala que ele não dormiu. Dormiu sim. Mas nesses 14 anos que ele foi se preparar para a vida, ele não dormiu de noite, não foi dormir. Porque ela sabia que ele tem que se preparar para a vida, daqui a pouco tem que sair. Então ele estudou 14 anos sem dormir. Isso para vocês tem que ser um limu, pessoal, tá? Todos vocês, na yeshivá é uma coisa. Sai da yeshivá, começa a vida. Olá, mamacê. E a vida tem nisyonot, especialmente se vai trabalhar. Faz parte. Todo mundo tem nisyonot. Todo mundo tem nisyonot. A vida, o Lama Masé começa na vida. Tem que se preparar. Quanto melhor o Bahur se prepara na Yeshivá, eu sempre falo isso para vocês, ele tem de onde cair, eu sempre falo para vocês. Então ele chega, ele tem de onde cair. A reza dele daqui 10 anos não vai ser a mesma reza. Tudo, a pessoa cai. Durante a vida ela vai caindo. Tem nisyonot, tem aspaô de fora, tem. Quanto melhor ela estuda, quanto melhor ela se preparou, melhor ela vai conseguir levar essa vida de nisyonot que ela vai ter. Isso foi Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, ele chegou, o quê? A mãe dele falou, você tem que começar a ir para Lavan. Lavan, ele sabia que começa o mundo de nisyonot para ele, com Lavan, imagina só. Então, o que ele foi fazer? Foi estudar 14 anos na Yeshivá. Não sei, espero que vocês entendam isso, mas não tem ideia como isso é verdade, tá certo? Não adianta. Depende muito como vocês vão dar na vida de vocês daqui 10 anos, muito quanto como foi na Yeshivá. Muito depende disso, muito, muito. Assim, não só isso, claro. Depende também como daqui 10 anos vocês, forte e tudo. Mas quanto melhor entenderam o Tosfot agora, quanto melhor estudaram agora, melhor vocês vão conseguir essa vida de Nisyonot. Eu já chamei aqui uma vez o Miyudi, ele mora mais aqui no Brasil, que estuda muito a Torá, um fabricante. E ele falou que isso que ele conseguiu fazer essa vida porque ele estudou muito bem quando Bahur. Ele estudava, levava a sério o estudo. Então, ele hoje em dia tem 60 anos, é um fabricante muito grande e ele estuda 5, 6 horas por dia. Ele falou para os Bahurim aqui, porque com a Yeshivá ele aproveitou muito bem. Não adianta. Então, Yaakov Avinu, ele foi se preparar para a vida e aí ele pegou, vou estudar Torá. E ele não dormiu. Até lá ele dormiu, até lá. Pegou uma vida normal, estudou, mas... Agora vou se preparar para a vida, então não dormiu 14 anos non-stop para poder sair para a vida. Eu lá, mano, isso não. é diferente, tá? Pra vocês saberem. Eu não sei se é camarada Yaakov Avinu para isso, mas assim, para a gente, uma pessoa que ela sabe que ela vai sair para a vida, então ela sabe que tem mais um ano, mais dois anos para sair para a vida, ela aproveita muito mais do que a pessoa. Vamos ver, Bahurim e Eretz Israel, que eles sabem que eles vão ficar a vida inteira no colé, nem estão pensando em sair para a vida, então eles. Uma vez um Bahur que viajou daqui para Yeshiva em Israel, ele voltou para Pesach, ele falou assim para mim, que é frustrante. Ele falou, Bahurim lá, o Seder começa às 3h30, Bahurim chega às 4h30. O Seder começa às 9h, chega às 10h, tá na Yeshiva lá fora. É frustrante. Então eu falei para ele assim, a diferença de você daquele Bahur lá em Yeshiva em Israel, aquele Bahur na Yeshiva em Israel tem a vida inteira na frente dele. Tem a vida inteira para estudar. Então o que vai acontecer se ele chegar às 4h30 em vez de 3h30? Você sabe que daqui 4 anos você vai trabalhar. Então você quer aproveitar o teu máximo, então esses 4 anos, então você estudar, vai chegar a 3h30. Aquele Bahur lá vai ficar estudando a vida inteira dele. Então para ele não muda muito, não fala o que dá certo. Estou explicando só a cabeça daquele Bahur. Yaakov Avinu, até que, Havdil, até que ele não sabia que ele vai para a casa de Laban, ele estudava. Era um matmir muito grande, mas dormia também à noite. Dormia à noite. Quando ele descobriu que ele tem que ir para a casa de Laban, opa. Então começou a estudar non-stop, dia e noite, sem dormir também. Porque não é brincadeira, 14 anos. E a Gemara fala, daqui se aprende para vocês saberem que Gadol Talmud Torah Yoter Mikibud Avaim. Fala a Gemara. Porque Yaakov Avinu podia ficar na casa dos pais dele, fazendo Kibud Avaim. Não, ele foi estudar a Torá há 14 anos. Aqui a gente vê que Talmud Torah é mais importante que Kibud Avaim. Tem que ver a Lachá Lemassé sobre isso. Não é agora nosso negócio, não é tão simples. Mas não a Lachá Lemassé. Be'etzer, às vezes o Bahur ele se sente mal. A pessoa que está fazendo Kibud Avaim, ele se sente bem. Então, estudando Torá, a Gemara fala que Kibud Avaim é mais importante que Talmud Torah é mais importante que Kibud Avaim. Sabe, tem um livro da biografia de três Gdolim, Kiveiger, Hatam Sofer e Ktav Sofer, chamado Chut HaMeshulash, esse livro, Chut HaMeshulash, são os três. Kiveiger era o sogro, o avô, Hatam Sofer era o genro do Kiveiger e o Ktav Sofer era filho. Esse livro traz que o Hatam Sofer já era rabino famoso em uma cidade e a mãe dele morava numa outra cidade. A mãe dele. A mãe dele morava em Frankfurt, na Alemanha, e ele era em Bratislava, em Pressburg, Rabir. E já há muitos anos que a mãe dele não viu ele. Aí ela mandou um telegrama para ele. Que ela está morrendo, vai morrer, daqui a pouco ela está sentindo. E ela quer ver o filho dela antes de morrer. Se ele podia vir visitar ela. Está escrito na história, pessoal. Aí o Hatam Sofer não sabia o que fazer. Ele era um yeshivá, o Hatam Sofer, que é uma yeshivá. Já tive na yeshivá dele. Quem vai para Pressburg, tem o binhão da yeshivá lá, da yeshivá dele. Yeshivá. Ele era um rabino de cidade, era um rabino muito famoso. E para ele viajar para a mãe, ia ter que parar de dar shiurim, ter que colocar um Rav Golovati no lugar, ter que pegar outras pessoas. E ele não sabia o que fazer. Então ele foi para o bezdim dele, da cidade, que era o bezdim, Gonim, aquele bezdim, e falou, olha, eu falo para vocês, a Sheila. Minha mãe está me chamando, que ela vai morrer. E que mudava aí do outro lado, eu tenho que parar de dar shiurim. Está muito irrederável. O que eu faço? O Bezdin sentou lá nessa Sheila do Hatam Sofer. E o Bezdin passak, que ele não pode visitar a mãe dele. Ele tem que ficar, porque está muito irrederável. Não pode parar. E ele não pode ir. Então o Hatam Sofer não foi visitar a mãe dele. A mãe dele faleceu sem ter o Hatam Sofer. O Hatam Sofer mandou um shliach para a mãe dele. Explicar para a mãe dele a situação, que ele não pode ir. E perguntar para a mãe dele como ela vai e tudo, para ele ir lá e voltar e contar para ele. Sim, shliach Adam Kemoto, como se fosse. Mas não é a mesma coisa, tá certo? Porque a mãe queria ver ele, queria ver o shliach dele, tá certo? E aí, no livro, está escrito no livro, quando a mãe dele viu o Shliach, a mãe dele conhecia o Shliach e falou, como está meu filhinho? A mãe perguntou para o Shliach, né? O filhinho, o Hatam Sofer era uma pessoa já não sei de quantos anos, um rabino famoso no mundo, como está meu filhinho? A mãe perguntou, né? Mas impressionante como a Gadu, Talmud Torah, mais que Kibud Avaim, então ele não foi. A mãe morreu, faleceu, a mãe era uma tzadiká. Uma vez eu vi alguém trazendo essa história e fala, isso não dá para qualquer um. O Hatam Sofer sabia que a mãe dele era uma tzadiká muito grande e ela vai entender essa que ele não podia ir. Qualquer outra pessoa também não poderia fazer uma coisa dessas. Mas só para vocês verem, a Gadlut de Talmud Torah, de Rabim, especialmente. Muito bem. Isso número um, tá? Vamos lembrar como é que o Avino se preparou para sair para o mundo com Lavan Arami. Número dois, tem um pshat Rashi, primeiro Rashi, segundo Rashi da Parashá. O Rashi fala assim, porque a Torá falou Vayetze Yaakov. Porque a Torá fala, ele é Harana, que é Vayetze Yaakov. Então o famoso Rashi, o Rashi fala Yetziat Tzadik Oser Oshem. A Torá queria falar quando Yaakov Avino saiu. Então a cidade chacoalhou a cidade. Porque ele era uma pessoa muito... assim, era uma espada muito grande sobre a cidade. Então quando ele disse, ah, Tzadik Oser Oshem. Isso falou Rashi. Uma vez eu ouvi puxar esse Rashi, um pouco diferente que a gente estuda normalmente. Normalmente o ser humano, a tendência dele é, ele só dá valor depois que ele já não tem mais. Depois que ele sai. Na hora que tem, não dá valor. Falei para vocês esse puxar, acho que foi pouco tempo também. Falei para vocês que eu estudei em Ponovich, eu estudava alguns bancos atrás do Reb Chaim Friedlander. Era um Gaon e Mussar, o Reb Chaim Friedlander. E eu falei uma vez ou outra com ele, ia nas vadim dele, mas nada... Depois, quando ele faleceu, ele começou a sair o Sif Sechaim Midot, Sif Sechaim Yirat Shamayim, Sif Sechaim Torah, Sif Sechaim Moadim. Eu falei, o quê? Tudo isso? Eu bati al chet, que não aproveitei, eu estava sentado alguns bancos atrás dele, desse Reb Chaim Friedlander. Se eu soubesse que ele é uma pessoa tão, que sabe tanto, maralho, tanto, eu ia aproveitar muito mais. Só que eu não aproveitei. Eu ia a Shabbat, eu via o Sihá dele, Shabbat a Sudash Tishi. Eu ia também, às vezes eu falava com ele, algumas vezes falei com ele só. E aí eu contei aqui no Shabbat para vocês uma vez que ele dava um shiur de Pirushat Filá. Nesse shiur iam seis bahurim. Eu era um dos seis. Quando eu ouvi que ele dá shiur, eu pensei que deve estar lotado o shiur. Eu fui antes do tempo, não estava lotado, ninguém não veio. E tinha na época 600, 700 bahurim, né? Yeshiva de Ponovich. Seis bahurim. Eu tenho certeza que todos eles, a Yeshiva inteira, se soubesse quem era o Chaim Friedlander, visse, aí não ia ter lugar na sala, uma pessoa dessa. Só que assim que vai. A gente só dá valor depois quando o Tadik faleceu. Aí, opa, olha, não aproveitei. Na hora que está aqui. É tudo assim, tá? Não só em Torá. A pessoa que ela tem as duas pernas para andar, ela não dá valor. Depois que ela quebra uma perna e a outra perna tá boa, ela fala, ai, como é bom ter duas pernas. Quando ela tem as duas pernas, ela não dá valor para isso. Tudo
hoje,
assim.
Hoje em dia, o livro dele, Pirushat Filá, ficou um dos mais básicos.
Mais básicos.
Mais usado.
Incrível, né? É incrível. Você não sabe, André, eu me lembro dessa história, esse episódio. Quem tem um shiur de Pirushat Filá, eu quero ir. Com todo o minuto. E aí o shiur era assim, segunda e quinta, era o shiur, das 15 para as 9 até as 9h15, pegando 15 minutos do café da manhã e 15 minutos do sede de Guimará. Aí eu tinha certeza que vai estar lotado o shiur, então eu fui às 8h30, me falaram onde que é, porque eu queria pegar lugar. Aí cheguei às 8h30, não tinha ninguém, estava trancado. talvez está errado, talvez estou no lugar errado. Não, esse é o lugar. 15 para as 9h. Aí chega um bahur lá, abre a porta lá. Isso, eu me lembro, seis bahurim tinham um shiur de Pirushat Filá dele. Chaim Friedlander. Tenho certeza que hoje em dia ia ter centenas. Porque não tem mais Chaim Friedlander. Quando tinha, não davam valor. A Torá fala esse segredo aqui no Rashi. Yetzia Tzadik Oser Oshem. Quando Yaakov Avinu estava na cidade, e ninguém dava valor para ele. Vai, eita, Yaakov! Opa! Agora! Quando ele saiu da cidade, começaram a perceber o vácuo que sobrou na cidade. Olha quem tinha na cidade. Vai, eita, Yaakov! Agora é tarde demais. Agora é tarde demais. Quem não aproveitou, não aproveitou. Isso é também em relação a Yeshiva também, para vocês saberem. Todo mundo que eu conheço, para vocês saberem. Da minha idade, um pouco mais jovem que eu, todos os pais de vocês, certeza, quem eu conheço, quem eu não conheço, mas certeza, eles falam, ai, se eu pudesse voltar agora atrás, eu aproveitaria melhor o tempo da Yeshiva. Todo mundo. Assim, não aproveitei bastante. Mesmo aqueles que aproveitaram, a mesma coisa. Aí podia aproveitar melhor. Só que depois que ele já sai da Yeshiva, vai trabalhar e vê, ai, não aproveitei bastante. Então, aqueles que estão sim na Yeshiva, aproveitam. Para não ser aqui na Yeshiva, não aproveitam sim o máximo possível para poder chegar depois e falar, olha, eu fiz o meu máximo. Valeu, tá certo? Outra coisa. Está escrito que Leá, em relação a Midot agora, tá certo? Vamos falar um pouco de Midot. Está escrito que, número um, isso eu sempre falo para vocês sobre Levater, tá? Isso é uma... Assim, eu sou mais velho que vocês, eu posso falar para vocês isso. Pessoas têm dificuldade em Levater. Pessoas têm dificuldade. Pessoas, elas têm uma certa, assim, todo mundo, todos nós. A gente acha que se a gente Levater, a gente está perdendo. Nós somos menos por causa disso. Em tudo. Então, estou falando de Limut com a outra pessoa, por exemplo. E eu vejo que a outra pessoa está certa. Está certa. Mas eu não posso Levater. Não posso. Então, eu continuo falando, não, mas não é assim o pshat, porque eu não quero perder essa nossa discussão. Não está perdendo. Você está ganhando. Se você concorda com ele, ele te ensinou uma coisa, você está ganhando. Claro, a pessoa que ela Levater para a esposa, ela se sente que ela perdeu. Ela Viter para a esposa. A pessoa Levater para os pais, ela sente que ela perdeu a luta. Isso é um sentimento da pessoa. E é errado, é um sentimento errado. A pessoa que Levater, ela não perde, ela só ganha. Isso aqui é a frase famosa que o Rashar falava sempre, tá bom? Ouvi várias vezes dele. Ele falava, Naraiti Gam Zakanti. Ele falava, nunca vi uma pessoa ser prejudicada porque era Viter. E Levater quer dizer o seguinte, pessoal. Levater não quer dizer que o outro tem razão e eu não tenho razão. Aí eu concordo com isso. Como eu falei antes, isso não é vitur. Vitur quer dizer eu tenho razão e o outro não tem razão. Mas mesmo assim, Levater, deixa o outro. O mundo está cheio de brigas, cheio de discussões. O mundo, cheio de discussões. E a maioria delas é por isso. Ninguém não quer Levater para o outro. Não quer Levater. Então, é cheio. Até eu falo assim, judeus religiosos, até rabinos também. Rabinos também tem que estudar Mussar, tá certo? Rabinos também. É. Então tem Yeshivot, que tem discussões em Yeshivot. Eu sou Rosh Shiva, não. E aí? Porque assim, porque cada um quer. Ele quer, mas se houvesse Vitur, não ia ter. É muito fácil falar, tá certo, pessoal? Para os outros, especialmente, é mais fácil ainda. Para si mesmo, mais difícil. Mas então. Então, o mundo tem dificuldade de Levater, tá? Uma dificuldade que o ser humano tem. E aqui na nossa paraxá, a gente vê que quem Levater, não só que ele não perde, como ele ganha. Assim, sem Meforshim. Já tá pachut no Chumash, tá? Não, como aquele Rebbe falou, não tem que falar de Torá aqui. Rachel Imeinu, ela fez um vitur enorme. Um vitur enorme. Ela ia casar com Yaakov Avinu. Ela ia casar, e aí o pai colocou Leá. Ela teria direito de falar, não é verdade, é eu que sou a noiva, não é Leá a noiva. Ela não deveria entregar o simanim para Leá, não deveria entregar. Ela foi ver um vitur enorme. O que aconteceu através disso? Fala Urashi, na nossa paraxá, biskut que ela deu o simanim para Leá, ela ficou grávida. Ela era uma acará. Se ela casasse com Yaakov Avinu, pessoal, e Leá não casasse, ela não iria ter filhos. Sai do Rashi, já está pachuto. Não iria ter filhos. Era ser uma caraia, ser a esposa de Yaakov Avinu até 120 anos, sem ter filhos. Bishut, que ela deu o simanim para Leá, depois, quando ela casou com Yaakov Avinu, ela ficou grávida e teve dois filhos. O que a gente vê daqui? Já está pachuto. Que a pessoa, através que ela vai bater para o outro, ela não precisa. Mas ela vai ter para o outro, Bishut, ela só ganha com isso. Ela não perde com isso. Isso nós temos que saber. Na vida acontece muito, tá? Talvez na Yeshiva tem menos, porque está estudando, então tem menos casos assim. Mas na vida, a nossa vida, é para a família, para os sogros. O pessoal detesta Levater para o sogro. Para a sogra? Deus me livre. Eu estou pronto para Levater, já vi essa frase de alguém. Para qualquer um, não para minha sogra. Já ouvi essa frase de alguém. Mas a pessoa tem dificuldade de Levater para a esposa, para a sogra, para os cunhados, para as cunhadas, para a esposa, para os filhos, para todo mundo. É uma dificuldade. Mas ela tem que saber que se ela Levater, ela só ganha com isso. Só ganha com isso. Mais uma coisinha rápida. Sim.
Só de mundo também a pessoa tem que Levater mesmo se ela não tem razão ou não?
Não, 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 não. Isso não. Isso não. Não, claro que não. Se ela acha que o pshat é assim, e outro fala que o pshat é diferente, mas ela não se convence, aí não. Aí não. Ela pode falar assim, discutiram meia hora sobre isso, não chegaram a nenhuma consciência. Então, olha, eu acho diferente, mas Chaval Arasman continua discutindo. Isso sim, não ficar o dia inteiro discutindo sobre isso. Mas ela não tem que Levater para isso, não. Não. Mas se ela vê que ela está errada, isso é modelar e medo, não é Vitor isso. Né? Muito bem. mais um chat rápido, pessoal. Está escrito na Torá que a Torá falou, depois que Leia nasceu o quarto filho, está escrito Rapam Odeet Hashem. Qual que é o chat? Rapam Odeet Hashem. Tem vários chatim, mas um chatim que eu gosto, acho que o Hatam Sofer, o filho dele, falaram o seguinte. A tendência da pessoa também, uma das tendências nossas é que a gente tem coisas que a gente acha que isso magia ali. A pessoa, ela só agradece uma coisa a mais. Assim falam os Balei Mussar, tá? Porque, por exemplo, tá? Você sabe que o Bistrô Salanter... O Bistrô Salanter... Não, isso não é um bom exemplo. A pessoa, a tendência era assim, a coisa que ela ganha todo dia, que ela merece, que ela... Então, não... Uma coisa a mais? Uma coisa a mais que ela... Por exemplo, uma pessoa que ganhou na loteria, ela vai agradecer a chefe que ganhou na loteria. Uma pessoa que tem parnassá todo mês, ela não. Todo mundo tem parnassá todo mês. Todo mundo tem. Assim, eu também tenho. Eu trabalho, eu tenho parnassá. Isso não merece uma todá tão grande de a chefe. Eu ganhei uma coisa a mais? Sei lá, aí eu agradeço a chefe. Isso é uma natureza da pessoa. Leia... Sabia, Leia, que cada um tem que ter 3 filhos. Tem 4 imahot. Então, pelo Hezbollah, vai ter 12 filhos. Cada um vai ter 3. Até que nasceu o terceiro filho dela, ela não, ela achou que a parte dela, ela recebeu isso. Não tem que agradecer. É a parte, faz parte. Não. Quando nasceu o quarto filho dela, ela se tocou. Peraí, nasceu um quarto filho para mim? Então, quer dizer que outra mulher vai ter só 2. Não, mais que 12 não vai ter aqui. Se eu recebi 4, então outra mulher vai receber só 2, como foi com o Rachel mesmo. Ah, então eu vejo que 3 não é murrach. Tem pessoas que têm só 2, Rachel mesmo tem 2. Então, apam, oi desse Hashem. Agora eu agradeço a Hashem pelos 4. Pelos primeiros 3 também. Eu pensei que os 3 já isso é uma coisa que... essa é a minha parte. Então eu vou agradecer só o 4. Não... Do quarto, ela viu que mesmo os 3 também, não é murrach. O vda é que a outra mulher vai ter agora só 2. Então não é porque eu tenho... Então não é 3, não tem que ser 3. Quer dizer que também pelos 3 que eu recebi, também a pamoi de Sashem, não só pelo quarto, a pamoi de Sashem pelos 4. Agora eu vi que não é mesmo os 3 que eu sim deveria receber, não é murrach. É outros que não receberam os 3. Isso, a Mussarasker da história também é que a gente não pode pegar como automático. Não, isso que eu enxergo, isso que eu falo, isso que eu ouço, isso que eu ando, isso é o básico. Eu agradeço a Hashem, isso que eu trabalho, eu tenho parnassá, isso é o básico. Eu agradeço a Hashem por mais que eu vou ganhar. Não é verdade. Tem pessoas que não enxergam, tem pessoas que não conseguem andar, tem pessoas que não ouvem, tem pessoas que não têm parnassá. Então, tem que agradecer por tudo o que você acha que é o básico, que... Isso magia ali, isso é normal? Não é nada normal, nada automático. A pamoi de Sashem por tudo. Tá bom. Chazak Baruch, pessoal. Contou.